Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e fundador do site Congresso em Foco, Silvio Costa. Silvio Costa, bom dia.
Bom dia, Anderson. Um prazer voltar a falar contigo.
Silvio, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Silvio, antes de nós entrarmos nesse intrincado quadro que o país atravessa na atualidade, eu gostaria que você comentasse um fato político que eu considero o ponto de partida para todo esse cenário de destruição que está colocado no Brasil e que acabou de completar 5 anos ontem. Eu me refiro, evidentemente, ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Passado esse tempo, Silvio, você que viveu bem de perto todo aquele processo aí em Brasília, fazendo a cobertura para o Congresso em Foco, como é que analisa hoje não só aquele 31 de agosto de 2016, mas tudo que antecedeu esse afastamento da petista?
Caramba, isso é uma questão complexa. Vamos ver se eu não me estendo demais. Bom, 5 anos depois, eu entendo que estamos longe de alcançar uma compreensão abrangente e profunda dos fatos que levaram à deposição de Dilma Rousseff. O que é uma pena, porque uma compreensão mais adequada desses fatos poderia ajudar muito o país a fazer agora e nos próximos anos escolhas melhores do que fez de 2016 para cá. Eu acho que tem duas versões que, em geral, são confrontadas quando se discute o que levou ao afastamento de Dilma. Na versão do PT e dos seus principais aliados, o que ocorreu foi um golpe de Estado. Alguns também falam em golpe parlamentar, mas enfim, um golpe promovido contra uma presidente que nada tinha feito de errado. Ao contrário, segundo essa versão, a Dilma caiu porque as elites econômicas, políticas e sociais brasileiras queriam, por fim, ao reinado de um partido que estava acertando mais do que essas elites permitiriam. Um partido que havia ousado colocar os trabalhadores e os setores mais pobres da população no centro das políticas públicas e assim, mesmo lucrando com o aumento do mercado de consumo e com o crescimento econômico ocorrido durante as gestões Lula e Dilma, essas classes sociais, a gente pode dizer as classes dominantes, decidiram apoiar um processo de impeachment de Araque, sem nenhuma fundamentação técnica ou legal, contra uma presidente completamente inocente. Uma extensão dessa versão é que o impeachment ou golpe foi o pecado original, que explicaria tudo que veio depois. No outro extremo, a gente tem aqueles que fazem uma versão triunfalista do processo, né? Aí a gente vê a versão de que o impeachment foi um marco heróico na luta contra a corrupção e contra a incompetência no Brasil. Nessa narrativa, que é muito difundida pelo presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores, mas também por muitos entusiastas da Operação Lava Jato, por exemplo, e também de setores que faziam oposição aos governos petistas, né? Mas enfim, nessa narrativa, o PT é pintado como o partido mais corrupto que o Brasil já teve. Lula é descrito como o maior dos bandidos da política nacional. E Dilma como alguém que quebrou o Brasil por sua inépcia e por sua complacência com a corrupção e ainda pela maneira irresponsável como lidou com as contas públicas, né? Essas duas versões, no meu modo de entender, embora tragam aqui e ali alguns elementos verazes, são na sua essência falsas. O PT não foi menos nem mais corrupto que os partidos que o antecederam, embora os volumes de recursos envolvidos nas investigações da Lava Jato tenham provavelmente excedido os de casos de corrupção anteriores. Por outro lado, é absurdo acreditar que Dilma e PT nada fizeram de errado e que a Dilma caiu apenas por causa da crueldade, do golpismo dos adversários. A gente tem que lembrar que a Dilma teve 52% dos votos válidos em 2014. Um ano e meio depois, em março de 2016, a taxa de aprovação dela tinha caído para menos de 10%. Quer dizer, foi uma queda de popularidade violenta, que atingiu as pessoas que votaram nela e que, de alguma maneira, se sentiram traídas. Ou porque o PT entrou no jogo da corrupção e da compra de apoio político, que aliás não é um jogo de hoje, ou porque essas pessoas se frustraram com o que aconteceu depois da reeleição da Dilma, né? Lembramos que a Dilma, em 2014, fez uma campanha de tom de esquerda, uma campanha muito dura com os adversários, sobretudo com a Marina Silva, que foi uma pessoa que tinha ajudado a construir o PT. E logo depois de reeleita, a Dilma traz o Joaquim Levy para implantar uma política econômica absolutamente na contramão do que ela tinha prometido na campanha. Então, é verdade que a Dilma foi traída por vários aliados, a começar pelo vice-presidente que ela ajudou a eleger, Michel Temer. Também é verdade que a principal razão alegada para o impeachment, as irregularidades, né, na gestão do orçamento federal, que ficaram conhecidas como pedaladas fiscais, essa razão, sob o olhar de hoje, ela soa ridícula, né? Porque hoje a gente vê o mesmo Congresso que tirou Dilma do poder se fazer de cego, de surdo e de mudo diante de ataques muito mais frequentes e muito mais graves que o presidente Bolsonaro comete contra a saúde pública, contra a ordem constitucional, contra a moralidade pública e até mesmo contra o decoro que o cargo presidencial exige. Então, a gente vê que o tema é mais complexo do que parece, pelo menos essa é a minha visão. Também é verdade que alguns segmentos sociais, assim como grupos econômicos poderosos, ligados principalmente ao agronegócio, ao mercado financeiro e ao grande empresariado, demonstraram estar dispostos a tudo para se livrar da hegemonia do PT. Quer dizer, fizeram o impeachment da Dilma e depois chegaram a apoiar Bolsonaro, um político cujo histórico não o qualificaria jamais como um candidato razoável para a presidência da República. Mas Dilma caiu principalmente, no meu modo de entender, porque ela perdeu as condições de governar, perdeu o apoio popular, perdeu o apoio dos donos da economia e não teve articulação política para garantir os votos de um terço dos deputados, que livraria, a Dilma Rousseff do impeachment.
Você acha que os atores que lideraram aquele processo 5 anos atrás, Silvio, como o ex-presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, o Michel Temer, que viria a assumir a presidência, o próprio Aécio Neves, Tucano, que era senador à época, perdeu as eleições em 2014 e usou o impeachment como uma espécie de vingança contra a petista. Esse pessoal se arrependeu do que fez? Vai lembrar que o Eduardo Cunha e o Michel Temer chegaram a ser presos posteriormente. O Aécio enfrenta problemas sérios com a justiça.
Não creio que Michel Temer, Eduardo Cunha, Aécio Neves e outros políticos que apoiaram o impeachment tenham se arrependido. Esses políticos que lideraram o movimento pela deposição da Dilma 5 anos atrás defendem até hoje os mesmos argumentos que eles usavam na época, que a economia estava indo para o buraco, que o país estava sem rumo, que havia muita corrupção e, sobretudo, que foi necessário aprovar o impeachment, usando ali o figurino da Constituição Federal, para retomar a confiança no governo e promover o crescimento econômico. Repare que o Congresso, em 2016, fez uma escolha muito conveniente ao encaminhar o processo de impeachment. Ele não trouxe para o processo a discussão sobre Petrolão e outros crimes que estavam sendo investigados no âmbito da Operação Lava Jato e de outras operações que se realizavam naquele momento. Porque, embora o partido na presidência da República, o PT, fosse, obviamente, implicado em todas aquelas investigações, não era o único nem o maior beneficiário dos recursos usados de modo indevido. Quer dizer, ninguém lembra mais disso. E mesmo na época, isso eu acho que não foi tão divulgado assim. Mas o partido mais implicado na Lava Jato, por exemplo, foi o PP, de Ciro Nogueira, atual chefe da Casa Civil de Bolsonaro, e de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e principal aliado do governo no Congresso. Então, havia a intenção de fazer um impeachment cirúrgico. Pegou-se o tema das pedaladas, porque se entendeu que aquilo ali seria suficiente para fazer para promover a deposição da Dilma sem desgastar outros políticos e outros agrupamentos partidários também envolvidos nos casos de corrupção que existiam na época. Em resumo, houve muito oportunismo, muita hipocrisia em todo aquele processo. Mas, na minha opinião, o impeachment não foi causa do que se viu depois. Pelo contrário, foi consequência do que tinha acontecido antes.
E qual é o peso que esse afastamento sem crime da Dilma Rousseff em 2016 teve em todo esse quadro de desmonte do Estado Nacional que está colocado com a própria eleição do Jair Bolsonaro? Se não houvesse esse impeachment da ex-presidente, dá para imaginar se teríamos todo esse caos no país hoje?
Não dá para dizer o que teria acontecido se não tivesse sido aprovado o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que dá para dizer, sem nenhuma hesitação, é que as coisas não melhoraram nem um pouco depois da saída dela, muito pelo contrário. Do ponto de vista da República, até da cultura política, digamos assim, ocorreram vários fatos graves, que prejudicaram não só o PT, prejudicaram principalmente a consolidação de uma democracia saudável no Brasil. O impeachment dificilmente teria ocorrido, por exemplo, se Lula tivesse sido nomeado ministro, como a Dilma tentou e o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, impediu. E depois, o mesmo Supremo Tribunal Federal permitiu que Michel Temer nomeasse Moreira Franco ministro em circunstâncias semelhantes, já que Moreira também respondia a acusações criminais. Também ficou claro, isso foi reconhecido pela própria Justiça, que houve abusos e seletividade na Lava Jato. O próprio Supremo decidiu, por 7 votos a 4, que Sérgio Moro, coordenador da Lava Jato, agiu com suspeição no julgamento das ações contra Lula. Ou seja, se as coisas tivessem sido encaminhadas mais sob a ótica da legalidade e menos com a motivação antipetista, o Lula provavelmente teria sido candidato em 2018, o que talvez alterasse o resultado final. Talvez Bolsonaro não tivesse sido eleito, não é? Ainda no campo político, a gente viu algo grave, que é o surgimento de um governo de extrema-direita. Quer dizer, um governo de extrema-direita é um governo que se dispõe a jogar o jogo sem obedecer às regras é que esse jogo impõe. Quer dizer, ele diz que pode ter um momento em que talvez não jogo, não vou jogar mais dentro das quatro linhas da Constituição, né? Um governo que tem demonstrado incompetência, que é corresponsável pelos estragos de uma pandemia que já matou, segundo os números oficiais, perto de 600 mil pessoas, e que a todo tempo está aí sabotando a democracia e os serviços públicos, né? Um governo que contribuiu para aumentar de uma forma bárbara a destruição ambiental no Brasil, transformando isso numa questão internacional, inclusive uma questão com reflexos na área diplomática, que incentiva o uso de armas e que é incapaz de fazer a economia crescer em benefício da maioria das pessoas, que têm se tornado mais pobres, né, e mais insatisfeitos com o rumo das coisas, como mostram inúmeras pesquisas.
Trazendo papo para o momento atual, Silvio, uma das maiores preocupações é essa possibilidade de haver um levante golpista no 7 de setembro, conforme os bolsonaristas têm ameaçado nos últimos tempos, atiçados pelo ex-capitão. Circulam áudios com intimidação pelas redes sociais. A turma aliada ao presidente da República tem tentado criar esse clima de tensão, especialmente depois daquelas ações do Supremo Tribunal Federal contra alguns aliados do ex-capitão. Até policiais militares entraram nessa onda de ameaça, Silvio. Como é que anda o clima aí em Brasília a respeito desse Dia da Independência?
Olha, Anderson, o clima é tenso, viu? Muito tenso. Mas eu não conheço nenhuma fonte qualificada que acredite em levante armado em 7 de setembro. A cúpula das Forças Armadas, embora tenha demonstrado conivência em relação a vários absurdos que têm sido cometidos por Bolsonaro, não apoia a intervenção militar e não apoia atos de violência contra a ordem constitucional. Isso é o que essa cúpula tem dito por meio de seus porta-vozes, e não houve até aqui nenhum fato que nos leve a duvidar disso. Os arruaceiros que apoiam Bolsonaro, né, e as suas ameaças de pôr a democracia brasileira, a precária democracia brasileira abaixo, são, em geral, policiais, milicianos, aí tem de tudo, né? Tem nazistas, neonazistas, militares da reserva, mas quem controla as tropas da ativa é a cúpula militar, que já ficou contra o presidente Jair Bolsonaro entre março e maio do ano passado, quando ele promoveu aquela série de manifestações de rua em busca de respaldo popular para fechar o Congresso e o Supremo, né? Naquela época, eles defendiam outras medidas arbitrárias, prisão de adversários políticos, intervenção em empresas de comunicação, todas essas coisas eram defendidas à luz do dia e também em espetáculos noturnos, né, que incluíam a exibição de tochas à la Ku Klux Klan em frente ao Supremo. Mas não houve espaço para que Bolsonaro avançasse com esse seu projeto de ampliar os poderes presidenciais em 2020, e ainda mais improvável que haja esse espaço agora, né? A gente sabe que Bolsonaro, de forma pública, em ON, já demonstrou lá atrás a admiração dele pelo Hugo Chávez. Poxa, como um militar consegue dar um golpe e depois ampliar seus poderes, né? Quer dizer, esse projeto do golpe é algo, assim como da defesa da ditadura, a defesa da tortura, a condenação dos direitos humanos, tudo isso está muito impregnado ali no pensamento de Bolsonaro. Então ele jamais vai desistir de tentar essas coisas, mas não tem o apoio necessário para colocar isso em prática.
E qual é o papel que você espera das Forças Armadas no próximo dia 7, Silvio? Temos aí esses militares em cargos do primeiro escalão do executivo sem se posicionarem sobre a ameaça de golpe. O próprio Bolsonaro dizendo que não deseja nem provoca ruptura, mas que tudo tem limite. Por que esses generais não se colocam de maneira firme contra esse discurso golpista que se estabeleceu, Silvio? É só para não contrariar o Bolsonaro ou há de fato uma intenção desse pessoal de deixar o caos tomar conta do país?
Olha, Anderson, é aquilo que eu disse antes. Embora tenha apoio localizado, né, de parte dos militares da reserva, de policiais, de milicianos e de outros segmentos sociais, Bolsonaro não tem apoio da cúpula militar para um golpe que permitisse ampliar os poderes dele ou transformar a nossa democracia incompleta numa completa ditadura, digamos assim. E também não tem apoio civil para isso. Não nos esqueçamos que Bolsonaro enfrenta a maior taxa de rejeição desde que ele se elegeu e conta hoje com a aprovação de algo entre 20% e 25% da população, ou seja, mais ou menos a metade do que ele teve em seu melhor momento.
Esse pedido de impeachment do Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, Silvio, se não pegou muita gente de surpresa, já que o presidente falava sobre isso a seus interlocutores, de alguma forma afetou a relação do chefe do executivo com o Congresso, já que parlamentares, inclusive da base do ex-capitão, condenaram a medida. O presidente tomou algumas outras iniciativas que provocaram polêmicas com os congressistas, como o veto ao fundo eleitoral no orçamento, a própria discussão do voto impresso. O Bolsonaro, evidentemente, é o elo mais fraco dessa corrente, Silvio. Não precisa de muito para o Arthur Lira aceitar um dos pedidos de impeachment que estão nas suas gavetas. Não seria mais vantajoso para o Centrão se livrar desse peso que é o Jair Bolsonaro, de todo o constrangimento que ele representa, Silvio, e apostar no general Hamilton Mourão para ocupar a presidência até o fim do ano que vem? Ele não seguiria na mesma trajetória de acolher as pautas dessa ala mais fisiológica do legislativo, os representantes do capital hegemônico? O que ainda segura essa turma ao lado do Bolsonaro, Silvio?
Duas coisas segura essa turma, Anderson. Dinheiro e poder. Nunca um deputado federal teve tanto dinheiro federal para aplicar emendas ao orçamento. E aí ele tem a possibilidade de beneficiar diretamente suas bases eleitorais. Isso aí permite que ele não só garanta sua reeleição, mas também solidifique os seus grupos políticos, suas alianças no seu estado. O Centrão, né, que é aquele agrupamento de forças de centro e de direita que tem maioria, principalmente na Câmara dos Deputados, manda no governo. Né? O Centrão tem a Casa Civil, a Secretaria de Governo, a Presidência da Câmara dos Deputados e vários ministérios importantes, como Comunicações, por exemplo, Cidadania, que é o ministério que paga o Bolsa Família. Então, o que, que acontece? O Bolsonaro tem um governo que é fraco, um governo cuja fragilidade traz o cenário ideal para o Centrão e para os políticos fisiológicos. Esses deputados do Toma Lá Dá Cá estão deitando e rolando. Além de cargos e emendas orçamentárias, lembremos que os bilhões negociados com o governo federal são usados em obras e serviços a cargo de empresas privadas. Então não precisa ser adivinho para imaginar que parte dessa fortuna que Bolsonaro está gastando para comprar o Congresso vai voltar para alguns parlamentares na forma de ajuda para a campanha eleitoral e até mesmo de propinas.
Essa semana, o presidente da República voltou a pressionar o STF, Silvio, lembrando que ele foi incluído como investigado no inquérito das fake news, que não tem a participação do Ministério Público e que a intenção do ministro Alexandre de Moraes seria aplicar uma sanção restritiva a ele após o fim do mandato. Já não há mais diálogo entre o Executivo Federal e o Judiciário no país, Silvio. Ainda que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteja tentando colocar panos quentes nessa disputa declarada. Você vê alguma chance de pacificação de fato entre os poderes da República, Silvio? Ou seguiremos nessa espécie de guerra fria até o fim de 2022?
Olha, eu acho que a gente vai ter muito confronto e muitas situações de tensão até o fim de 2022. Porque Bolsonaro só sabe fazer política assim. Vejamos que o Bolsonaro teve com a pandemia uma oportunidade excepcional de unir o Brasil para combater o novo coronavírus. Ele poderia ter se firmado como uma super liderança, garantido a reeleição. Nessa vibe de conciliar, de unir, né, de repassar uma orientação centralizada, confiável, né, ele fez o contrário, sabotou, brigou com os governadores, brigou com os prefeitos, brigou com a imprensa, o tempo todo está brigando com o jornalismo, com jornalistas. Então, é da índole dele agir dessa maneira. É da índole dele, que é uma índole não apenas autoritária, mas também baderneira. E ele não se aquieta. Ele era assim também como deputado. Ele passou 28 anos como deputado federal sem legislar. Ele aprovou em 28 anos, sete mandatos consecutivos, ele aprovou dois projetos. Um deles, uma fraude completa, que era o projeto que autorizava a comercialização da chamada pílula do câncer. A pílula do câncer foi assim o primeiro kit Covid de Bolsonaro, a primeira cloroquina. Era uma farsa completa, nenhuma fundamentação científica. E o projeto dele virou lei, mas foi suspenso pelo Supremo. Então, quer dizer, ele não legislou e agitou muito. E se tornou essa figura conhecida, se tornou o mito assim. Então, o que está faltando, a meu ver, é uma presença mais firme da população nos debates. Né? A gente tem na Câmara dos Deputados um presidente que controla aquela maioria ali da Câmara com facilidade, que tem demonstrado muita eficiência para aprovar matérias complexas na base do rolo compressor, sem uma discussão prévia adequada. Temos um procurador-geral da República, o senhor Augusto Aras, que faz vista grossa aos desmandos do presidente da República e do governo. E falta a sociedade se manifestar mais, se posicionar mais e exigir mais respeito.
Uma ala que segue ao lado do Jair Bolsonaro, Silvio, ainda que fracionada, é o grande empresariado. Só que uma iniciativa do presidente da Fiesp, o Paulo Scaffi, indicou que esse apoio pode estar com os dias contados. Um manifesto preparado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, condenando essa tensão entre os poderes e endereçado claramente ao chefe do Executivo, seria lançado ontem, mas acabou cancelado após o governo federal ameaçar retirar a Caixa e o Banco do Brasil como associados da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. Como é que você interpreta essa sinalização da turma do andar de cima, Silvio? Pode representar um desembarque definitivo da anal bolsonarista?
Pois é, verdade. Vários setores do empresariado estão iniciando esse desembarque, né? Vimos essa nota da Fiesp, que a FEBRABAN, a grande entidade dos bancos brasileiros, também assinou, mas também houve uma nota pública importante de várias entidades ligadas ao agronegócio, antes empresários e executivos do setor privado, alguns intelectuais também, tinham publicado nos jornais um manifesto importante em defesa da democracia e da segurança jurídica, né? O que é espantoso é que empresários importantes, supostamente bem informados, tenham levado tanto tempo para entender quem é Bolsonaro, né? Porque em 2018, antes dele ser eleito presidente, o Congresso em Foco já dizia no editorial que a eleição dele seria a pior coisa que poderia acontecer ao Brasil. E foi o que a gente viu, né?
Agora, Silvio, o Bolsonaro andou dando declarações polêmicas na última semana. Falou que todo brasileiro tinha de comprar um fuzil. Chamou de idiota quem diz que é mais importante comprar feijão, enfim. Ele segue nessa lógica de manter a sua militância engajada. Em 2018, essa estratégia de radicalizar o discurso, de se colocar como sendo da antipolítica, surtiu efeito justamente por esse sentimento que existia de aversão ao Partido dos Trabalhadores. Só que no ano que vem, não me parece que essa tática pode funcionar, Silvio. Até porque o seu governo tem se lambuzado nesses escândalos de corrupção na compra de vacinas. Qual seria a melhor estratégia, na sua opinião, Silvio, para que o Jair Bolsonaro possa ter alguma viabilidade eleitoral no ano que vem? Essa radicalização que ele defende ainda é capaz de aglutinar os brasileiros em torno da sua candidatura? Que postura ele deveria tomar até o fim do seu mandato para ter mais chances de ser reeleito, Silvio?
Bom, em primeiro lugar, eu acho difícil a gente saber o que vai acontecer até o final de 2022, né? Qual vai ser o comportamento da economia? Vai ter, de fato, esse Auxílio Brasil, né, que é um Bolsa Família renovado, ampliado, com mais dinheiro, atendendo mais gente? Qual é o efeito que isso vai ter na ponta, entre os brasileiros mais pobres? O que a gente vai ver aí em termos de investimentos e, sobretudo, investimentos com poder de gerar empregos, de gerar renda para as pessoas, né? Porque a gente sabe que a economia brasileira Na economia brasileira hoje há setores que estão indo muito bem, que estão crescendo, que estão lucrando, que estão tendo alguns recordes de faturamento e de rentabilidade. Mas o grosso da população, as pesquisas têm deixado isso muito claro, está muito insatisfeito. Teve queda na qualidade de vida, né? É um problema grave de desemprego a enfrentar. Então, o que que vai acontecer até 2022 depende não apenas do que a gente vai ver no campo político, mas também na economia e na situação social da população, né? Agora, quanto à sua pergunta em relação à postura que Bolsonaro deveria tomar, eu diria que, primeiro, para ser reeleito, Bolsonaro deveria calar a boca. Ele só complica as coisas para o país e para ele mesmo quando fala. Toda vez, praticamente, que ele fala, tem uma nova crise, tem um novo factoide, tem uma nova fake news, tem uma nova confusão, tem um novo atrito, né? Ele já criou problemas com praticamente todas ou quase todas as instituições nacionais, já criou problemas com vários países, com China, França, Alemanha, Argentina, né? Agora com o governo Biden nos Estados Unidos, que ele não cansa de dizer que foi eleito de forma fraudulenta, né? Como se fosse necessário aumentar os nossos problemas no campo internacional. Mas, enfim, primeiro eu acho que ele deveria falar menos, pelo menos. Depois ele deveria parar de fazer campanha política e trabalhar um pouquinho. A gente tem muito problema grave para enfrentar nas mais diversas áreas. E claro que o governo tem pessoas competentes em vários escalões que impedem que o caos seja total e absoluto, mas não seria mal se Bolsonaro trabalhasse um pouco e atrapalhasse menos o país.
Silvio Costa, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Ô Anderson, um grande abraço para você. Foi um prazer estar aqui. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes do Faixa Livre. Até a próxima.
Conversamos aqui com o jornalista e fundador do site Congresso em Foco, Silvio Costa.